programa Sua Saúde.
Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje o tema do nosso programa é gorduras na alimentação, o que, que é benefício? E para isso, nós estamos recebendo aqui os nutricionistas e professores Thaís Mesmomo e Alisson Davi Silva. Tudo bem, professores?
Tudo bem, Bárbara? Boa tarde.
Boa tarde, Bárbara. Tudo bom?
Muito bem. E esse é um tema muito bacana, né? Que acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas, quando a gente fala a palavra gordura, já deve pensar em só... Que só faz... Que é só ruim, né? Que é só coisa ruim que ocasiona, assim, no organismo. E, professores, então, para a gente começar, vocês poderiam explicar um pouquinho para a gente quanto é desse conceito de gordura, quais que existem, como que é?
Muito bem, então, começando a falar de gorduras, a gente sempre remete a coisas ruins, a coisas que engordam, né? Mas existem vários tipos de gordura. E sim, toda gordura tem caloria, da mesma forma, né? E o que vai engordar ou não é a quantidade ingerida em relação ao quanto a gente gasta. Se comer a mais, né? Com certeza vai estocar. Se eu comer exatamente o que eu preciso, vai manter meu peso corporal, né? Mas, quando a gente fala de gorduras, o foco não é só a questão de peso, e sim, muito mais importante do que isso, é a qualidade dessa gordura consumida e qual é o efeito que ela produz no organismo, né? Então, quando a gente pensa nisso, as gorduras, elas não são iguais, né? E aí fica aquela dúvida, uns falam que é para consumir banha, outros falam que é para consumir óleo de soja, outros falam que tem que ser azeite de oliva, outros dizem que tem que ser o óleo de coco. E, na verdade, o que, que a gente deve consumir, né? Então, para a gente poder desmistificar isso de uma vez por todas, né? E que eu acho que é importante para as pessoas também ficarem mais tranquilas quando vão ao supermercado, quando vão preparar a sua comida, eu gostaria de passar aqui um pouquinho sobre a classificação das gorduras. O professor Alisson, que ministra uma disciplina chamada Nutrição Humana, né? Que exatamente introduz esses conceitos para os nossos alunos, né? Ele é o expert no assunto, então ele vai poder me ajudar bastante. Quando a gente fala de gorduras, então a gente tem gordura monoinsaturada, que é o azeite de oliva, que é o abacaxi, por exemplo, né? Uma fruta gordurosa. A gente tem também as gorduras poliinsaturadas, né? E aí a gente tem como destaque o óleo de soja, o óleo de milho, de girassol, de canola, por exemplo, né? E a gente vai, né, depois das gorduras mono, óleo, a gente vai para as gorduras saturadas. E aí a gente tem como exemplo as gorduras que vêm, por exemplo, das carnes, do leite, na manteiga, né? No creme de leite. Então, coloquei aqui três tipos. Tem mais? Tem gorduras trans. Gorduras trans é uma gordura que foi produzida pela hidrogenação da gordura vegetal, então, por exemplo, do óleo de soja, e que modificou a composição dela para ela ter uma outra textura, para ela ter uma outra durabilidade. Então, a gente encontra esse tipo de gordura, por exemplo, nas margarinas, e também em outros produtos de prateleira, desde biscoitos, salgadinhos, etc., né? Então, a gente tem um leque de gorduras e todas elas é possível fazer um balanço na alimentação, desde que a gente consuma a quantidade recomendada de cada uma. Né? Eu não falei do óleo de coco, que o óleo de coco ele representa, ele tem uma grande quantidade de gordura que a gente chama de triglicérides e cadeia média, que tem uma outra digestão, é uma digestão mais rápida, mas não quer dizer que ele tenha menos caloria, né? Ele mantém a mesma caloria do óleo de soja ou da banha, por exemplo, né? Então, a banha também é um outro exemplo ali de gordura saturada. Alisson, quer comentar alguma coisa aqui?
Isso é sempre bom, né? Porque, igual a Bárbara colocou, você, né, Thaís? Falou em gordura, todo mundo já fica com o pé atrás, né? Fala assim, mas será que eu tenho que consumir gordura mesmo? Ou só gordura já quer dizer ter um nome mesmo, que é o que a gente, né, estoca realmente. E realmente, a gordura é o nosso estoque, né? É o estoque de energia. Por isso, no entanto, que ela tem mais energia que as outras macronutrientes, que o carboidrato, que a proteína, só que a gente não pode falar assim, ah, não podemos consumir gordura de jeito nenhum. Faz parte do nosso organismo, a gente precisa ter gordura, né, para várias funções aí. E uma que a professora Thaís citou ali, o óleo de coco, que há algum tempo atrás vem sendo, né, bastante comentado, que usaram para emagrecer, que era melhor, né? Vamos trocar tudo por óleo de coco. Daqui a pouco começa a sair alguma pesquisa falando que não era bem assim, né? Então, claro que a gente precisa consumir, como a professora Thaís colocou, no equilíbrio, na quantidade. Não adianta a gente falar que o óleo de coco é o melhor, vamos consumir. Daí todo mundo começou a colocar no café, colocar para fritar e tudo mais, e viram que o exagero ia fazer mal. Então, a gordura saturada, né, que é a gordura animal, principalmente, tirando o óleo de coco, que é uma exceção ali, mas a gordura saturada, que é da fonte animal, realmente ela tem que ser consumida com moderação, não podemos, né? Então, aquela famosa picanha que tem aquela gordurinha em cima ali, que, né, quem que não gosta, né? Eu sempre falo em aula isso, que assim, não adianta, a gordura, tudo que é frito é mais gostoso, não tem como a gente falar assim, ah, não, assado é muito melhor. Coxinha frita, pastel frito, né? Essas coisas, a gordura tem esse não é um benefício, né? Mas assim, tem essa função de deixar mais saborosos os alimentos, né? Ela tem essa função organoléptica, né? De sabor, realmente. Então, tudo que é frito realmente vai ser mais gostoso. Porém, a gente não pode, né, consumir isso em exagero, até mesmo a gordura que eu citei, né, da carne. Então, a gente tem que moderar essas quantidades. Então, a saturada em si, a gente tem que consumir numa quantidade. Agora, as insaturadas, que aí sim, né, são os óleos de fontes vegetais, né? Então, o óleo de soja, o óleo de milho, o azeite de oliva, que a gente tanto fala, realmente esse sim, daí tem uma quantidade maior que a gente precisa consumir, até é benéfico, né, que a gente precisa ter na nossa alimentação diária. Claro que não na fritura, né? A gente não pode consumir esse óleo na fritura, a gente tem que consumir, então, na salada, né? A gente sempre coloca, então, para você consumir a salada com azeite de oliva, então, para melhorar esse perfil lipídico nosso, né? Para ter essas boas fontes, e não consumir, então, o óleo de coco ou até algum tipo de fritura mesmo, né?
Muito bem. E dentre todos esses exemplos então, que vocês deram, professoras, a gente pode fazer uma classificação então de que existem gorduras boas e que existem gorduras ruins, algumas gorduras que a gente deve evitar ao máximo assim de consumir?
Bárbara, acho que isso depende da quantidade que é consumida. Uhum. Porque assim, dentro de uma quantidade adequada, nós não temos gordura ruim. Inclusive a banha, né, ela pode ser ingerida numa quantidade, né, dentro do nosso valor energético total. A gordurinha da picanha, por exemplo. Qual que é o grande problema? É que as pessoas comem a gordura da picanha com mandioca frita, com polenta frita.
Maionese de domingo.
Maionese, dependendo da forma que faz a maionese, ela fica muito gordurosa. Então, a grande questão é a quantidade que deve ser ingerida, né? Então, assim, se for em excesso, tudo faz mal, tá? A gente não deve, como a gente falou um pouquinho da classificação, e por que que isso é importante? Porque o nosso organismo, ele não produz gordura, né? O nosso organismo, ele é capaz de produzir glicose, por exemplo, a partir de outros compostos, mas ele não consegue suprir a fonte de gorduras poliinsaturadas, que é do tipo ômega 6 e ômega 3, que tem diversas funções no nosso organismo. Então, nós precisamos ingerir gordura do tipo poliinsaturada. Isso é necessário para a nossa saúde. Quando a gente fala isso, aí o pessoal fala, meu Deus, então se eu preciso, eu vou ali na farmácia, porque eu vi que tem um suplemento de ômega 6, ômega 3, ômega 9, vou comprar. Calma aí, calma lá. Por quê? Porque o ômega 6, né, a gente ingere muito mais do que precisa. Apesar do nosso organismo precisar, a gente sempre dá uma dose muito grande. E isso tem se mostrado relacionado com muitas doenças, né? Então, esse é o grande problema. Gordura do tipo ômega 3, aquela gordura relacionada com a nossa cognição, com a nossa mente, com a nossa capacidade de pensar, né? Ela tem se mostrado muito importante. E essa é o tipo de gordura que a gente quase não consome, porque ela se encontra onde? Em peixes, de águas frias, de águas profundas. Não é a nossa costa brasileira, né? Não é o perfil de alimento que nós temos aqui para consumir. Mas, professor, eu ouvi falar que a linhaça tem ômega 3, que a chia tem ômega 3. É verdade. Mas ela, como ela é de origem vegetal, ela precisa de uma conversão no nosso organismo. Se nós ingerirmos muito ômega 6, as enzimas necessárias para essa conversão vão tudo para a cadeia do ômega 6. E aí eu não produzo esse ômega 3 no meu organismo, que é o que acontece na maioria das pessoas. Então, tem que repensar um pouquinho a qualidade do que a gente consome. Por isso a importância da variedade, né? Se um dia você ingere um pouquinho de azeite de oliva na salada, um pouquinho de abacaxi como fruta num lanche, numa outra refeição, sempre vai ter a gordura poliinsaturada, por exemplo, de soja, de canola, de girassol, para cozinhar os alimentos. Eventualmente, você pode usar a banha ou consumir a gordurinha da picanha, ou aquele leite, lembrando que o leite integral também é uma fonte de gordura. Então, para quem ingere leite integral, já tem gordura saturada aí. E tem os ovos, né? Que o ovo, uma época, está na moda, faz bem, outra época faz mal, né? A grande questão do ovo é, tem limite, não tem limite? Posso comer um, posso comer 10, não é? Então, o ovo também contém gordura, né? E a grande quantidade, a grande questão é quanto que você deve ingerir. E isso a gente calcula de acordo com a sua individualidade, o seu sexo, a sua idade, o seu nível de atividade física, o seu histórico de doenças. Então, tem todo um contexto para a gente poder chegar numa recomendação. Por que que tem pessoas que comem mais ovos e têm colesterol elevado? Outras pessoas comem muitos ovos e não têm colesterol elevado? É só a genética que influencia? Não é. É, na verdade, o seu metabolismo, né? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais do organismo mesmo. Então, acho que essa é a grande questão. Dá para consumir tudo? Então, respondendo a sua pergunta, mas para algumas pessoas que consomem demais, a gordura pode virar um vilão, sim, e aí, nesse caso, teria que estar restringido.
Muito bem.
Isso que a gente está falando é num contexto de vida saudável, de sem doenças existentes, né? Se a gente tiver uma doença existente, aí a história é um pouquinho diferente, né? E a gente pode conversar sobre isso também, tá? Mas isso tudo que a gente está falando aqui é para pessoas que não têm nenhuma doença atual, né? Não tem dislipidemia, não teve infarto, né? Então, só para ficar bem claro isso, tá bom?
Isso, professora Thais, você falou que existem tipos diferentes de gorduras, né? Saturada, monossaturada, essas assim. A gente pode consumir os vários tipos assim, ou é sempre bom maneirar em uma, se consumir muito da outra? Como que isso funciona?
Tem as recomendações, né, professora Alisson? Então, a gordura saturada, aquela da picanha, do leite integral, até do óleo de coco, né?
Essa aqui é boa.
Segundo o professor Alisson, porque eu não gosto da gordurinha da carne, eu tiro, tá?
Porra, mas que desperdício.
É por isso que eu já nem peço a picanha, que é para não desperdiçar, né? Fiquei me consciência. Essa, sim, deve ser consumida no máximo em 7% das nossas necessidades diárias. Né, diferente ali das outras gorduras. Então, a gente pode chegar a ingerir de 25% a 30% do que a gente come oriundo de gordura, mas 7% da gordura saturada, tá? Normalmente, e aí a gente divide o percentual que sobra em gordura poliinsaturada e gordura monoinsaturada, né? Também é importante a gente destacar que o alimento, ele não é fonte só de um tipo de gordura, como é o óleo de coco, como é o óleo de soja. Mas eles têm predominantemente um tipo de gordura, tá? Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de consumo de nozes e castanhas, que também são gorduras, elas ofertam gorduras monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas, tanto do tipo ômega 6 em grande quantidade, em pequeníssima quantidade, um pouquinho de ômega 3, né? Então, precisa ter um balanço para a gente conseguir adequar essas quantidades, né? Se a gente tiver uma alimentação muito rica em gordura, mas de boa qualidade e baixa nessas gorduras saturadas, gordura trans, a gente pode consumir até 35% do que a gente ingere oriundo de gordura. Mas para quem ingere gordura exageradamente de gordura saturada e pouco de gordura monoinsaturada, por exemplo, aí a recomendação é um pouco menor do total de gorduras. Isso também influencia, tá? Alisson, quer comentar alguma coisa?
Não, é que você estava comentando das gorduras e como é importante, a gente sempre vê um exame bioquímico também, que como você colocou, né? A questão, a gente está falando sempre para a pessoa saudável, que, né, tem uma alimentação balanceada, não vai fazer uma diferença ela comer a gordura da picanha ou não comer, né? Claro que no equilíbrio, mas assim, quando a pessoa já tem algum problema, então, um exame bioquímico que a gente vê, né, todo mundo sempre tem essa pergunta, qual que é a gordura boa lá, o HDL ou o LDL, né? Qual que eu tenho que melhorar, qual que eu tenho que, né? Então, a gente sempre fala, né? O HDL que vai ser a gordura boa, né? Claro que também dentro dos parâmetros. E o LDL vai ser a gordura que a gente tem que cuidar mais. Então, o consumo excessivo também vai aumentar esse marcador bioquímico e pode ser que leve, né, a uma aterosclerose. Então, pode ser que o acúmulo, né, de gordura nas veias é por conta disso, por esse consumo. Claro que também vai ter um fator genético, pode ter um fator, por exemplo, de utilização de tabaco, né? Então, quem fuma, né, tem esse... pode ter acelerar esse processo também, né? Ter uma predisposição maior. Mas então a gente tem que consumir essas gorduras boas por conta disso também, para fazer esse equilíbrio no nosso marcador bioquímico. Então, se você tiver um LDL muito fora, quer dizer que você está consumindo alguma gordura em excesso, né? Uma gordura saturada, por exemplo. Então, a gente tem que fazer esse balanço na nossa alimentação, por isso que a gente sempre fala, né? A gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, tem que consultar um nutricionista, tem que ir até ele ver o que você está consumindo, porque às vezes a gente acha que, não, mas eu só consumo de vez em quando a gordura. Mas se você cozinha todo dia, né, com a gordura, a banha de porco ali, se você coloca em excesso, isso vai sendo cumulativo, né? Então, você tem no almoço, tem no jantar, e fora, se consome margarina, por exemplo, também no pão, e mais alguma questão, isso vai acumulando e você não percebe, né? Na hora que você vai fazer um exame, que deve você ver, nossa, mas olha, como que pode? Eu como tão bem e meu exame deu errado aqui, né? Deu alguma coisa alterada. Então, a gente tem que cuidar também com a forma de preparo que a gente faz os alimentos, para não estar exagerando nessa questão da gordura, né?
E pensando nisso ainda das gorduras, quais são os alimentos que são recomendados assim para poder ter, para repor assim no corpo, isso das gorduras? Tem mais alguns além do que já foram comentados aqui?
A gente falou das nozes, das castanhas, né?
Mas as nozes e castanhas elas têm um limite também, né? Porque eu vou dizer, pessoal, eu, por exemplo, quando eu como, eu não como uma ou duas, eu como várias.
De uma por vez. Isso que sai caro, Bárbara. A grande questão das nozes, castanhas, é porque ele fala assim, é muito caro. É muito caro porque você senta e come muito. Tem que comer um pouquinho, um punhadinho só, né? Essa é uma recomendação diária, um punhadinho de castanhas por dia. E aí não sai caro, né? Mas claro, também tem pessoas que não gostam também de consumir todo dia, né? Então é uma das fontes, a gente não precisa consumir exatamente o mesmo alimento todo dia, né? Quando é época de abacate, dá para consumir o abacate, mas de que forma que você consome o abacate? Se for para consumir abacate com açúcar, já não tá bom, né? Tem que pensar nisso também. A semente de linhaça, né? O ideal é triturá-la na hora que vai consumir, porque dentro da semente é que fica armazenado o ômega 3. E se você já tritura ela por muito tempo antes, ela pode oxidar e você perde os benefícios, né? Da mesma forma, a chia. E aí, os próprios óleos, azeites, além, então, da gordura que é encontrada no leite, na carne, nos peixes, né? Não são fontes de gordura, mas a gordura que vem dos animais, essa tem que ser consumida de pouquinho. Então, para quem toma leite integral, come margarina ou manteiga, usa muito creme de leite, gosta da picanha do professor Alisson, aí essa é uma pessoa que tem que ter atenção. Ah, essa é uma pessoa que tem que maneirar um pouquinho mais. Ou então fazer o equilíbrio do exercício físico, ou gasto, né? Dessa gordura, porque senão a gordura ela é armazenada, ela não é liberada do nosso organismo. A gordura é estocada, né? E ela é estocada na forma dos triacilgliceróides. Vai fazer exame de triglicerídeos e vem alto. Por que que vem alto? Quando a gente come também muito carboidrato, muito açúcar, muito farináceo, muito cereal, o nosso corpo também estoca. Nosso corpo não joga nada fora, né? E aí, quando ele estoca na forma de gordura. Então, nem sempre ter triglicerídeos altos tem a ver com o consumo de gordura, mas tem a ver com o consumo em excesso de arroz, de pão, de macarrão, de biscoito, de doce, etc. Né? E não só doce, mas o carboidrato em si. Mandioca, batata, né? Então, tem que cuidar um pouquinho também com os carboidratos, porque eles podem ser estocados na forma de gordura no organismo. Eu gosto de dar um exemplo bem simples para você saber se você já está armazenando demais ou não. Né, aproveitando aqui, usar uma fita métrica, e acho que todo mundo tem fita métrica em casa.
Ai, que pesadelo, falar de fita métrica.
Todo mundo tem fita métrica em casa, já deve, né? A mãe, a avó, alguém tem. Usa a fita métrica, ou se não for a fita métrica, usa o botão da calça. Se a calça estiver apertada, se a barriga começa a cair para fora da calça, né? É um sinal que você está armazenando mais gordura, que você está estocando, comendo a mais. Esse é um sinal claro, simples e que mostra que a gente tem que reduzir o consumo dos alimentos, né? Então, dá para monitorar por esses parâmetros. Alisson, mais algum alimento importante?
Eu estava vendo aqui se o botão da minha calça não está. Se não estou estocando demais aqui, Thaís, a minha picanha. Mas eu gosto muito, os alimentos que eu gosto, assim, sempre, né, de passar, é realmente o abacate. Eu acho que é uma fonte boa e barata de gordura, né? Então, claro, né, que não com açúcar, que Thaís falou, mas eu sempre passo também uma receita que a gente coloca com o próprio cacau em pó. Claro, se você quiser ali, né, não exagerar, mas uns 70% pelo menos, né, para deixar um pouquinho doce, é uma receita que funciona bem, que o pessoal gosta, assim, e consegue consumir, porque tem gente que não adianta, não gosta de consumir o abacate por causa de textura e sabor, né, até a Bárbara já fez um... Porque
confesso
realmente...
que eu só como abacate quando vou fazer guacamole, porque fora isso eu não como.
Então, mas ele tem realmente, né, uma textura assim que não é, não agrada todo mundo. Então, é uma, querendo ou não, é uma receita que a gente consegue passar, né? E fora a linhaça também, que é bem simples, né, de fazer também, e você pode adicionar qualquer alimento, então acaba sendo bom e barato, né? Porque você pedir para consumir peixe, né, salmão, que vai ter um... Não é todo mundo que consegue, não é... Também a gente não sabe de onde que vem esse salmão, se é realmente um salmão de qualidade, e o preço, né, nem vamos falar, né? É muito mais caro do que qualquer uma desses, né? Do que um abacate que a gente tem em pé aqui, ou no mercado sempre tem, né? Quando tá em... na época. Então, essas duas, eu acho que é os dois, assim, que a gente mais recomenda, e é mais fácil de se consumir, e até mesmo do que comprar um suplemento de ômega 3 para você ficar consumindo, né, o óleo. Então, tendo esses alimentos, não precisa também ser todo dia, mas eventualmente você coloque na sua alimentação pelo menos um abacate aí, que já vai melhorar bem o seu perfil lipídico.
Uma porção, né? Porque um abacate inteiro é bastante, né? Só para clarear aqui. Uma porção dá mais ou menos um quarto de um abacate inteiro. Né? Também depende do tamanho, né? Tem uns abacates tão grandes aí que tem que reduzir ainda mais. Mas, ou se fosse do pequenininho, mais ou menos meia unidade do avocado, né? Mas, assim, são gorduras boas e você vai falar assim, tá, eu não gosto de abacate. Ok, você pode consumir um outro alimento, né? Então, é só para ficar claro que não precisa ser obrigado, né, a consumir esses alimentos. Se você já consome muita gordura da picanha, muito ovo, deixa o óleo de coco de lado, né? Porque provavelmente você já tenha passado aí da sua quantidade diária de gordura saturada, tá? Então, cuidado um pouquinho. E tem muita preparação que as pessoas colocam óleo para cozinhar e que não precisa, que dá para fazer a mesma coisa sem gordura adicionada. Então, esse também é um truque interessante para a gente reduzir a densidade desse alimento que vai ser consumido. A própria maionese que o professor Alisson citou lá no início. Tem formas de você fazer maionese com pouquíssima gordura, né? Você pode adicionar um pouco de batata cozida também para fazer o molho, por exemplo, que vai ajudar a engrossar, e você precisa de menos gordura para fazer a emulsão. Então, dá para a gente balancear aí um pouquinho, né? Então, a gente tem que ir pensando de acordo com a nossa saúde, de acordo com os nossos sintomas, né? Acho que isso tudo também é importante. E claro, gente, tem que fazer exames todo ano, tem que monitorar a saúde, isso é fundamental.
Muito bem. Professor, só uma dúvida particular, vocês falaram isso do peixe, a sardinha, ela não é uma fonte de ômega 3 também, ou eu estou enganada?
Ela tem uma quantidade, mas assim, os nossos peixes brasileiros, eles não têm quantidades significativas, como é o salmão, por exemplo, lá do Alasca, né? Inclusive, o salmão de lá, a coloração é diferente do nosso salmão, que é de cativeiro. O nosso é um laranjado, o deles é um vermelho vivo, né? É outra cor. Um vermelho marronzado, na verdade. Então, os nossos peixes, eles não têm grande quantidade. Eles têm um pouquinho, tem um estudo brasileiro da nossa costa, né? Que avaliou o teor de ômega 3 em todos os peixes. Mas eles mostram que não é algo muito relevante ainda. Como é, por exemplo, dos peixes do Chile, do Canadá, né? E de outros países que têm águas geladas. Então, não é que não é para consumir peixe. Peixe tem muito benefício, uma carne excelente, né? Mas... tem que repensar um pouquinho nas fontes de gordura, que é o nosso assunto aqui desse momento, tá?
Muito bem, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Professores, queriam deixar mais algum recadinho para quem está acompanhando o programa, contar isso do consumo das gorduras?
Olha, gente, tem que consumir gordura, elas vão ajudar na absorção de muitas vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E. É? Então, é importante, em todas as fases da vida, em todas, então, na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, isso é importante. A grande questão é, vamos maneirar no consumo de gordura em relação ao que a gente está gastando. É por pandemia, a gente às vezes está mais recluso, sem fazer muito exercício, maneira um pouquinho na quantidade, né? Você pode fazer mais exercício, você gasta mais, aí você consegue consumir um pouquinho mais. Na dúvida... os nutricionistas podem estar ajudando você, calculando exatamente o que você precisa, montando um plano alimentar individualizado, né? E aí sim, aquilo é específico para você, aquilo realmente vai te ajudar a ter muito lucro, valor para a sua saúde.
Acho que a chave, né, é o equilíbrio, não adianta, a gente não pode desequilibrar, igual eu falei, né, a gente brinca de comer a picanha, a gordura, mas se você comer só de uma picanha, não vai, né, te fazer mal, mas agora se você comer de várias fontes, óbvio que aquilo ali vai desequilibrar, a gente vai acumular, né, a nossa tendência, o nosso corpo realmente é armazenar a gordura, né, então a gente tem que ter tudo no equilíbrio, realmente, né, então consumir, se você gosta de consumir a gordura da carne, consuma moderadamente, mas troque também, né, faça algumas trocas, então prefira um azeite de oliva na hora da salada, né, na hora de fazer um arroz ou alguma preparação, não utilize tanto óleo ali para refogar uma cebola, para refogar um óleo, então tudo isso conta no final, né, porque como eu citei ali, às vezes a gente acha assim, nossa, mas eu faço tudo tão certinho, por que que deu alterado? Alguma coisa tem de errado ali, então a gente tem que observar todo o contexto, né, não é o consumo de uma coisa em si que vai alterar tudo, né, é vários fatores, aos pouquinhos vão alterando, então a gente tem que repensar realmente e observar como que a gente está consumindo essas gorduras.
Perfeito, muito obrigada, Alison, muito obrigada, Thaís, por estarem aqui no Sua Saúde de hoje, com dicas valiosíssimas aqui para a nossa rotina quanto ao consumo das gorduras. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o programa de hoje, você acompanhou aqui mais uma edição do Sua Saúde, programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, e a gente se encontra na próxima edição, e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.